Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando a professora Milena Kanashiro. Como estávamos falando antes, pouco antes do intervalo, nós vamos tratar agora de plano de mobilidade. Essa é uma pesquisa que está sendo desenvolvida aqui na universidade. Isso é necessário, o Brasil inteiro olha para isso. Nós temos possibilidade de ter um bom plano de mobilidade em Londrina?
Sim, Ayub, a gente fez mais recentemente uma pesquisa em rede com algumas universidades brasileiras e uma estrangeira, de tentar entender esses padrões de mobilidade, mas foi do Brasil inteiro, né? Então, a parte da UEL, a gente ficou com um processo de coleta de dados, né? Fazer um banco de dados de planos de mobilidade brasileiros. E com um recorte bem específico, usando pesquisas origem e destino. Então, a gente pegou uma planilha disponível no Ministério para saber quantas cidades teriam, e eram mais de 300, e a gente foi atrás desses documentos para tentar entender, né, como que era principalmente essa caracterização socioeconômica, falando em direito à cidade, nesses planos de mobilidade. Londrina entrou. Londrina fez o plano de mobilidade e realmente é um plano que foi feito de maneira mais assertiva, perguntando realmente as questões socioeconômicas. Então, a gente tem um plano de mobilidade que, nos padrões brasileiros, eles realmente entraram como um bom plano de mobilidade. Só que a gente percebeu que esses planos de mobilidade, a ideia era a gente ter todo esse grande banco de dados, entender realmente essa questão de renda, raça, gênero, né, em questão de Brasil. Mas quando a gente foi atentar cada documento, primeiro, nem todos estão disponíveis, que é uma questão de falta de transparência, né? O plano de mobilidade realmente tem que estar disponível, né, para a gente perceber essa falta de transparência. A gente mandava e-mail, entrava em contato para conseguir os planos. Então, tudo isso, essa grande expectativa foi diminuindo aos poucos, né? Então, a gente chegou com menos planos de mobilidade que a gente imaginava para realmente fazer essa análise mais a fundo na questão de equidade da mobilidade urbana.
Professora, quando você fala origem e destino, é quem vai para uma outra cidade ou é o andar dentro da cidade?
Não, é bem isso. Eles chamam a pesquisa origem e destino, um padrão ouro, né? Que seria aquela pesquisa mais refinada, que você vai entrevistando as pessoas, né? Tem um recorte amostral certo para você entender como se dá esse ir e vir na cidade. Por isso que ela chama origem e destino. Mas já pelo nome origem e destino, foi uma pesquisa a tempos formatada, perguntando onde você mora e para onde você trabalha. Só nessa discussão de origem e destino, você já tem uma discussão muito forte, né? De gênero também, não é? Por quê? Porque origem e destino quer saber, olha, eu moro aqui e vou trabalhar. Então, é esse movimento pendular. E a gente já sabe que esse movimento pendular não acontece com as mulheres. Já é sabido que as mulheres têm um movimento, né? Mais micro movimentos. Por quê? Porque você sai, deixa o filho na escola, às vezes passa no supermercado, tal, aí você vai trabalhar. Então, esses micro movimentos, essa pesquisa não consegue pegar. Então, então veio nessa discussão. Por isso que a gente quis fazer um dos recortes, justamente isso. A renda, idade, se a pesquisa origem e destino também tem esse forte de querer saber das pessoas com deficiência, se perguntam ou não. Então, a gente quis fazer todo esse rastreamento. E a gente percebe que talvez você não tenha um protocolo de como deve, né? Como que a gente deve fazer essas perguntas, não é? Que tipo de extrato? Muitas pesquisas colocam salários mínimos como extrato para saber se você ganha um salário mínimo, dois, e não perguntam a renda. Então, isso também dificulta, não é? Porque quem não ganha um salário mínimo Então, não está na pesquisa. Então, você já deixa essa parcela também invisível.
E é uma parcela importante.
E uma parcela importante se a gente for falar.
Se pensar então, em estudante, então, né? Que não tem renda.
Que não tem renda, não é? Então, a gente começa a ver que talvez esses planos, que são todos feitos, né, um manual com um manual de referência, ele acaba realmente não caracterizando toda essa população e muitas vezes essa população que realmente precisa do transporte público. E se a gente não tem esses dados, a gente não consegue fazer realmente uma política de mobilidade. E toda uma outra discussão também, né? Que o Brasil é sempre voltado para a discussão do automóvel individual, e aí todo investimento vai para isso, e aí essa outra parcela aqui anda a pé, ou às vezes, né, por necessidade, anda de bicicleta, se desloca de bicicleta, realmente não acaba não aparecendo nessas pesquisas.
Então, alguns elementos são meio evidentes, mas a gente fala muito de modo empírico.
Sim.
O jornalismo está olhando, não está participando da pesquisa. Mas a gente vê alguns movimentos. Por exemplo, o transporte público, o número de passageiros do transporte público diminuiu em vez de aumentar. Mas o que é ofertado de transporte público é o que a cidade precisa?
Então, vem sempre esse embate. E também o transporte público também vai... a gente não tinha, né? Os aplicativos, né? A questão desse deslocamento por aplicativo e que aí deu um choque muito no transporte público, né? Porque muitas vezes sai mais barato você se deslocar por aplicativo do que com duas passagens de ônibus, uma passagem. Então, realmente, tudo isso, acho que está acontecendo um movimento de ter que repensar realmente o que seria esse transporte público eficiente, para onde que ele está indo, por onde ele, sabe? Toda essa discussão, eu sei que é complicada, mas vai ter que ser repensado.
Mas tem uma questão, né? A gente fala do custo, você está falando de preço de passagem, mas e o custo para a pessoa que está lá despendendo horas no transporte, de repente o aplicativo leva minutos?
Sim.
Então, imagina... Hoje melhorou um pouco, mas a gente cansou de ver algumas linhas de ônibus em Londrina que saía de um ponto na periferia e até o centro da cidade para depois voltar para a periferia.
Isso. Então, já está tendo, né, esses ajustes. Então, eu acho que pensar também numa cidade é difícil, assim, a gente... Por mais que a gente venha nessa discussão de mobilidade ativa, né, um transporte mais sustentável, querer diminuir um pouco mais esse deslocamento por automóvel individual, e tudo isso já existem as pesquisas, as classes mais altas têm o transporte individual e faz muito mais viagem, classes mais baixas não, né, menos viagem, porque realmente tudo isso impacta no custo, né, da pessoa. E a gente vê que tudo isso tem que ser repensado de maneira que realmente como que, né? Quais são aquelas parcelas ou esse transporte público nosso está atendendo realmente, não é? Essas micromobilidades talvez não atenda, não é? Como que você faz isso? Você faz esse transporte mais, né, não pendular, mas sim esse seu cotidiano com transporte público, às vezes torna-se inviável mesmo.
A gente que está aqui na universidade... E aí, no caminho para casa, o meu caminho é pela Avenida Castelo Branco.
Certo.
E aí, a Castelo Branco é um dos acessos ao Jardim Tóquio, uma certa área, e a gente vê muita gente vindo para a UEL ou saindo da UEL no final do expediente ou no final do horário de aula, a pé, sem segurança. Absolutamente sem segurança.
A UEL, realmente...
E não, a universidade devia estar fazendo então o exemplo.
Os alunos não conseguem vir de bicicleta e nem a pé, por menor que seja o trajeto, às vezes, né? Mesmo aqui, quem mora ali perto da saída ali da PR, porque não tem condições de andar.
Não tem iluminação,
não tem iluminação,
né?
Não tem condições. Então, são trajetos que são pequenos, poderiam ser feitos, né? Mas a própria infraestrutura foi feita só para carro, gente.
E como mudar? Como... A gente já sabe que isso é um problema. E como fazer a diferença?
Então, mas aí voltamos na primeira questão, né? da parte da entrevista, que é justamente, acho que, voltar ao foco, né, do planejamento. Existe o planejamento urbano regional, mas existe esse planejamento local e existe o que eles chamam dessa área, que eu não gosto muito de usar, desenho urbano, que parece desenho de cidade, não é bem isso, mas pensar ou voltar de novo à cidade pensada nas pessoas. Isso você não tem muito ainda, essa prática aqui, não é? É realmente é a cidade do cotidiano, que a gente consegue ir e vir. A UEL é um exemplo disso, né? A gente não consegue chegar a pé. Muita gente não consegue chegar de bicicleta também aqui, porque você não tem o mínimo, né, de infraestrutura que dê o mínimo de segurança para essas pessoas se deslocarem. Então, é também pensar em de que maneira nós estamos organizando nossos espaços públicos. E muitas vezes não são para as pessoas. E aí volta na mobilidade urbana, que basicamente a cidade foi sendo pensada, está sendo pensada ainda. Eu acho que, né, demora muito, mas a gente tem que voltar, tirar o foco dos carros só e voltar realmente o foco para esse espaço nosso do cotidiano,
só
que é a cidade.
Só para completar o raciocínio, ficou faltando uma pergunta aí. Quando se faz uma pesquisa, tipo a pesquisa origem-destino, as pessoas estão andando a pé, fazem parte desse pacote da entrevista ou não? É só quem está motorizado?
Não, a gente tentou entender essa amostragem, mas assim, também não existe um padrão, tá, em todos esses planos que a gente viu. Mas algumas, às vezes eles escolhem bairros e determinados bairros, X pessoas deverão ser entrevistadas. Então, às vezes eles vão para essas casas, né? E aí você faz a entrevista com uma pessoa e pergunta o deslocamento da família, né? E aí a pessoa vai dizendo. Então, também tem essa pesquisa que é feita nos carros, né? Como você falou, em São Paulo, né? Às vezes abordam essas pessoas que estão paradas ou que estão entre as viagens, mas isso varia muito. Claro que também o que a gente percebeu é que vem sendo utilizados também mecanismos de você responder por questionários online e tal, e aí você também não tem essa precisão, né, de se a pessoa realmente
respondeu ou simplesmente
não, ou quem respondeu é somente aquela pessoa que tem acesso e tempo também, né? Vamos lá, tem uma questão de tempo. A mobilidade também impacta no tempo do cotidiano de todo mundo. Não é? Se você demora muito tempo para se deslocar, você não vai chegar em casa, ainda vai abrir, não vai. Então, tem toda essa discussão. Por isso que a gente focou um pouco em discutir a questão do direito à cidade, nessa questão de mobilidade, porque ela realmente, né, faz parte desse nosso dia a dia e impacta muito no nosso cotidiano.
Infelizmente, nós já estamos chegando próximos ao final do programa, mas, assim, rapidamente, o que está faltando nessa nossa conversa?
O que está faltando na nossa conversa para a gente ter uma cidade perfeita, né? Ideal? Não, eu acho que é realmente a gente... O planejamento é uma disciplina que também foi formatada em cima desse qual seria o ideal, não é? Existe um ideal, mas ao mesmo tempo ele está muito... Ele não está vendo, ele está vendo muito de cima para baixo a cidade. Agora, de baixo para cima, estou falando, né? Por isso que a gente vem questionando um pouco as nossas pesquisas, mas a gente também está fazendo essa pesquisa mais qualitativa, que é ir participar desse cotidiano das pessoas que moram lá longe, né? Conversar com elas, fazer parte do dia a dia delas, pegar o ônibus e ir conversando para entender mesmo esse cotidiano, para esse planejamento não ser feita essa visão somente aérea, que realmente não é a visão da cidade que a gente precisa. Então, acho que também tem que ter essa visão de baixo para cima, dos cidadãos para a cidade, que acho que é isso que está faltando.
Em um minuto, como está a relação da cidade com o centro da cidade, o chamado centro histórico?
Existe um movimento, tá, muito grande, acho mais recente, de querer retomar o centro. Mas isso em vários centros, acho que do Brasil, tá? Existe essa discussão. Como vamos fazer o centro novo de novo, sabe? O ter aquela vitalidade. Tem um lado um pouco mais nostálgico, mas também tem um lado que é importante a gente pensar e também ver que nem todos os modelos que deram certo nas grandes metrópoles vai ser um modelo que vai dar certo aqui também em cidades menores, ou cidades como Londrina, ou cidades menores, não é? Então, acho que é uma estrutura que você tem, é um lugar que você tem toda uma infraestrutura. Então, claro que qualquer lugar passa, né, pelo auge, também por uma decadência, mas como você ter esse centro de novo? Eu acho que Londrina vem nessa discussão, não é? Então, vem essa, vamos colocar mais pessoas morando no centro, né? Mas é, também por atividades, que você tenha o que eles chamam de vitalidade, né? Na verdade, é, seria um lugar que você teria pessoas na rua por vários horários. E o centro hoje é, assim, horário até as 6 horas você tem esse movimento e depois das 6 não. Então, a gente está vendo um certo movimento de voltar àquela área noturna ali no centro, mais recentemente, né? Ali perto ali da Alameda, então você vê. Então, é esse, mas eu acho que é uma discussão não só de Londrina, mas de muitas cidades que vêm tentando fazer como que a gente pode retomar o nosso centro de novo.
Professora, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Um agradecimento especial ao João Lopes, nosso responsável pela técnica. Lembrando que o nosso programa vai ao ar aos sábados, 11 horas da manhã, com reprise às segundas-feiras, 8 horas da noite. O programa está disponível no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Até!
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito, Cascavel. Benedito.